Bom dia, Rômulo.
Bom dia e um muito bom dia a todos os ouvintes da CBN Acre.
Rômulo, com base nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de focos de calor na Amazônia aumentou 10,7%, como a gente bem havia mencionado, isso no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Como você interpreta esses números e qual a sua preocupação em relação a esse aumento?
Olha, junho é o início, né, do verão amazônico. Ele começa geralmente mais pela região leste e foi justamente onde se concentrou esses focos de calor, ali no Pará e no Mato Grosso, onde que a gente viu maior incidência. Quando a gente olha aonde estão concentrados esses focos de calor, a gente vê que mais de 36% estão concentrados em áreas de desmatamento consolidados. Então, são áreas que foram desmatadas há mais de 5 anos. A segunda classe com maior número de focos de calor foi desmatamento recente. A gente sabe que queimada e desmatamento aqui na Amazônia, infelizmente, andam muito juntos. É uma notícia preocupante porque a gente está no início do verão e temos aí a iminência do El Niño, que é um fenômeno climático que, via de regra aqui na Amazônia, deixa nossos verões mais quentes, menos chuvosos e ainda mais longos. Vai ser necessário aí muito trabalho para evitar que a gente veja sendo repetido o número de focos de calor muito grande que a gente teve nos últimos 4 anos.
Muito bem. A gente sabe que a Amazônia tem um papel crucial na regulação do clima global e que abriga uma diversidade biológica única. Então, diante desse aumento, é claro que gera uma grande preocupação. Eu também pergunto quais são as principais consequências ambientais que você pode identificar e quais são os impactos para as comunidades locais da Amazônia e também para o mundo.
Bom, a gente pode começar pelo impacto local, né? É óbvio, o fogo aliado ao desmatamento, você tem uma perda da biodiversidade. Biodiversidade é todas as formas de vidas. Quando a gente fala de Amazônia, é importante a gente sempre lembrar que é onde está concentrado a maior número de biodiversidade, a maior riqueza de espécies do mundo. Fora esse efeito local, quando você pensa próximo dos lugares que tem queimada, você tem aí um efeito nas populações locais. Toda essa fumaça, essa fuligem atinge essas populações, e tem um estudo, por exemplo, da Fiocruz, que mostra que durante o verão amazônico, nessa época onde as queimadas aumentam muito, você tem um aumento de internação de mais de 100%, em especial em crianças e pessoas da melhor idade, as pessoas mais idosas. Então você tem esse impacto na saúde pública também. Quando a gente pensa no avanço do desmatamento, você tem também a mudança no clima, a mudança climatológica local ali. Tem locais, por exemplo, na bacia do Xingu, onde antes se produzia 2 safras de grãos, tanto foi desmatado que hoje em dia só é possível ter 1 safra de grãos. E aí, pensando aqui na escala regional, vamos pensar no Brasil como um todo, ou na América do Sul, a gente tem os fenômenos dos rios voadores. Já foi descrito aí pelo professor Carlos Nobre, que é toda essa água que a Amazônia joga para a atmosfera, que bate ali nos Andes e volta como forma de irrigação, principalmente Centro-Oeste e Sudeste, que são grandes produtores agropecuários. Então, a própria agropecuária que vem desmatando a Amazônia pode pagar por esse desmatamento com a diminuição da chuva. Por último, mas não menos importante, a Amazônia, ela joga para a atmosfera mais água do que o rio Amazonas joga no oceano. Então, ela, muitas vezes as pessoas se referem à Amazônia como o pulmão do mundo. Eu gosto de pensar nela como o coração, porque ela bombeia a água, e água é vida. Então, toda essa umidade que vai para a atmosfera, ela serve como um umidificador, um regulador climático, já que essa água na atmosfera também faz muita troca de energia. Ao perder a capacidade de bombear essa água, a gente vai ter mudanças e agravamentos ainda maior na crise climática que a gente está vivendo. Basta ver o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, com o que a gente está vendo no Nordeste, aconteceu um tempo atrás também no Sul, essas pancadas de chuvas, essas inundações tremendas, a gente está vendo muito fogo lá no Canadá, por exemplo. Tudo isso já é fruto dessa mudança climática causada pelo homem. E no Brasil, diferente de outros países, a principal fonte de emissões de gases do efeito estufa é justamente a mudança no uso do solo, ou seja, o desmatamento.
Como é preciso conscientizar a população desses dados, porque quando a gente pensa na Amazônia, na destruição, no que está acontecendo, a gente imagina uma coisa muito local. sendo que as consequências é muito maior do que a gente imagina. Por exemplo, você citou essa parte dos grãos, da chuva. Então, a gente tem que entender que engloba muita coisa. Não engloba só a gente que está na Amazônia, mas também como o resto do país e o resto do mundo. Como você bem mencionou, que a Amazônia seria o coração que bombeia a água para o resto do mundo. Foi uma ótima colocação. Agora, o relatório, ele menciona que houve uma queda de 60% no número de focos de calor no Acre em comparação ao mesmo período do ano passado. Quais fatores você pode atribuir a essa redução? E como é que você avalia as ações que podem estar contribuindo para esse declínio?
Olha, primeiro é importante a gente sempre falar que começo do ano, principalmente aí no Acre, a gente tem pouco focos de calor historicamente, né? Por exemplo, em média, a gente tem 36 focos de calor até o mês de junho. E o que a gente viu foi 31, foi até abaixo da média. Então, eu acho que, em parte, isso se deve à mudança, né, no discurso ambiental aí do governo federal. Eu sei que o governo estadual também decretou estado de emergência ambiental, climática, para alguns municípios aí do estado que tem maior desmatamento, que tem mais incidência de focos de calor, mas mesmo assim a gente vê, acho ótimo que teve essa diminuição, mas em geral tem muito pouco focos de calor. Só para a gente ter ideia, nos 10 primeiros dias agora de julho, a gente já teve 30 focos de calor, que é mais ou menos 62%, de tudo que já tinha tido no primeiro semestre. Então, com o início do verão amazônico, com a diminuição de chuva e um aquecimento maior, infelizmente, historicamente, a gente vê o aumento desses focos de calor. É importante investir também muito em prevenção, né? Uma vez que pega o fogo, uma vez que as queimadas e os incêndios florestais se iniciam, é muito difícil de apagar. Então, a fiscalização para evitar o desmatamento, já que o desmatamento e a queimada andam junto na Amazônia. E também conscientização dos produtores rurais, das pessoas que estão no interior e que fazem, às vezes, a sua roça. O jeito como lidar com o fogo também é muito importante para prevenir, porque uma vez que o fogo pega, é muito difícil de apagar.
Com certeza. Rômulo, para finalizar, o desmatamento na Amazônia, a gente está falando que é um problema de longa data e muito complexo. Mas como que a sociedade civil, as políticas públicas podem se envolver na proteção da Amazônia, também na redução dos focos de calor? Quais são as ações que os cidadãos, a política pode tomar para contribuir com a preservação desse ecossistema que é tão importante para a gente?
Olha, são diversas coisas né, principalmente o governo e a sociedade pode fazer. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que não é mais necessário desmatar a Amazônia para a gente melhorar as condições sociais aqui. A gente conhece diversos exemplos de diversas regiões onde o desmatamento foi muito grande, a floresta quase acabando nesses lugares, e você não viu uma melhoria na questão social das pessoas, né? A gente saiu da pandemia, todo mundo falando da nova economia, a economia verde, e a Amazônia é o centro dessa discussão. Então é necessário, obviamente, ação de fiscalização e controle para quem está fazendo desmatamento, queimadas ilegais, punir de verdade essas pessoas para servir de exemplo e coibir que outras pessoas façam, mas também é necessário que se acelere ações e programas de geração de renda que compatibilizem a floresta em pé, gerando assim, né, trazendo assim justiça ambiental, mas também justiça social para essa região aqui da Amazônia, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas e precisam de uma opção econômica que não seja a destruição da floresta.
Muito bem. Rômulo, muito obrigado por participar do Jornal da Manhã aqui com a gente. A gente agradece, claro, sua participação falando desse assunto que é muito urgente e importante de debater.
Obrigado a vocês e um bom dia aí para todos os ouvintes da CBN Acre.